vendedor del Madre Reyes para y te prestar juramento tomar voz y tocar.
Tú da un micrófono de pedir.
Prometo cumprir
e fazer cumprir
a lei orgânica
as leis da união
do estado
e do município
e exercer
o meu mandato
sob a inspiração
do patriotismo
da lealdade
da honra
e do bem comum.
Obrigado.
Essa leitura da Bíblia.
Tendo assim falado, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora.
Tira a máscara,
glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti. Assim como tu lhe deste poder sobre todos os homens, a fim de que ele dê a vida eterna a todos aqueles que tu lhe deste. A vida eterna, porém, consiste em que eles conheçam por um só verdadeiro Deus a ti e a Jesus Cristo que tu enviaste. Eu glorifiquei-te sobre a terra. Eu acabei a obra que tu me encarregaste que fizesse. Tu, pois, agora, Pai, glorifica-me a mim em ti mesmo, com aquela glória que eu tive em ti, antes que houvesse o mundo.
Obrigado. A ata da sessão ordinária do dia 3 de maio foi enviada aos vereadores anteriormente para leitura. Alguma consideração?
Não, senhor presidente.
Ok. A ata número 861 está em votação. Claudir?
Sim, aprova.
Luciano?
Aprovada.
Silvana?
Aprovada.
Bernardino?
Aprovada.
Delmar?
Aprovada.
Mário?
Aprovada.
José Laine?
Aprovada.
E Ademar?
Aprovada.
Ele tem que dizer que foi aprovada por unanimidade.
Foi aprovado por unanimidade. Leitura da emenda do projeto 2486.
Altera o anexo do Código Tributário Municipal, Lei 784, para incluir o item 3 na tabela 2.
Passamos à análise dos projetos.
Projeto de lei número 2484. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar verba orçamentária no valor de R$ 127.000 no orçamento do exercício 2021 nas seguintes rubricas orçamentárias. Na Secretaria da Fazenda, apoio ao desenvolvimento econômico, o valor de R$ 65.000 e outras contribuições no valor de R$ 22.000. Na Secretaria de Obras e Viação, manutenção de veículos e máquinas, material de consumo, 40 mil. Artigo 2º. Servirá de cobertura do artigo anterior a redução no orçamento do exercício 2021, no valor de R$ 127.000, no orçamento do exercício do ano 2021, na seguinte rubrica orçamentária. Secretaria da Administração, manutenção da Secretaria da Administração, o valor de R$ 127.000. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 29 do mês de abril de 2021. Prefeito Municipal, Jefferson Schuster Borg. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei enviado à Câmara autoriza o Poder Executivo a suplementar o orçamento municipal. A suplementação suprirá a necessidade de adequação da execução orçamentária para pagamento de auxílios e subvenções à indústria no tocante a aluguéis, auxílio à expansão ou aquisição de maquinário. Além disso, precisamos suplementar o valor da manutenção de máquina e equipamentos, pois esta está apenas no primeiro trimestre de 2021, e praticamente todo o recurso para esta finalidade já foi utilizado. Pelo exposto, encaminhamos o projeto de lei para apreciação desta casa. Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2021, Jefferson Schuster Borg, Prefeito Municipal.
Veio a esta comissão o projeto de lei 2.484, de 29 de abril de 2021, de autoria do Poder Executivo, onde busca a autorização do Poder Legislativo para abertura de crédito especial para redução e suplementação orçamentária no valor de R$ 127.000 na Secretaria da Fazenda, no apoio ao desenvolvimento econômico e na Secretaria de Obras e Viação. O presente projeto teve manifestação da assessoria jurídica da Casa da legalidade e constitucionalidade da matéria. Após análise do presente projeto de lei, este relator opina por sua legalidade e constitucionalidade por atender ao disposto da Lei Orgânica Municipal. Ante o exposto, este relator vota pela aprovação do parecer que acolhe a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei no 2.484, de 29 de abril de 2021. Encaminho para os demais participantes dessa comissão para apreciação. Barão, 10 de maio de 2021, vereadores Luciano Sandrin, Mara Ayala, Claudir Nubi.
O projeto está em discussão.
Presidente, o que eu posso dizer assim, lógico, é início de mandato e eu vejo que realmente estamos trabalhando a todo vapor e o dinheiro vai indo, né? Então eles precisam suplementar para que possa ter dotações orçamentárias para tocar os serviços, a máquina pública, deixar os trabalhos essenciais em dia, né? Então, realmente, até normalmente não era esse período que é feito, mas como estão trabalhando a todo vapor, vejo que é necessário e realmente estão trabalhando muito assim, em deixar os serviços essenciais em dia.
Mais alguém?
Presidente, tive um carro de máquinas ali. E devido já ao uso dessa máquina, por bastante tempo, uso, desgaste é normal. E aí tem que fazer algum reparo com a escola. Então, eu acredito que, como tu falou, é um pouco cedo, mas já está sendo necessário. Né? Eu acho que nós devíamos ir na polícia aí. Mas está não, então isso é uma posição.
Projeto está em votação. Luciano?
Aprovado.
Giovana?
Aprovado.
Fernando?
Aprovado.
Bernardo?
Aprovado.
Mário?
Aprovado.
Joselaine?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Claudir?
Sim, aprovado.
Espero que seja aprovado.
Moção 10. Discussão.
manifesta apoio ao plano de modernização da carreira dos militares no estado do Rio Grande do Sul. O vereador Mário César Ayala vem respeitosamente nos termos do artigo 182, combinado com o 183 do Regimento Interno, requerer que seja enviada a moção de apoio à proposta do plano de modernização da carreira dos militares do estado do Rio Grande do Sul, apresentado pelas entidades de classe representativas dos policiais e bombeiros militares ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Que a moção seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Que a moção seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Ranolfo Vieira Júnior, vice-governador e secretário da Segurança. Que a moção seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa. Que a moção seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Edgar Preto, presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. Que a moção seja encaminhada ao excelentíssimo senhor José Clemente da Silva Correia, presidente estadual da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos servidores de nível médio da Brigada Militar. Que a moção seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Aparício Costa Santilano, presidente da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Justificativa. O plano de modernização da carreira dos militares, hoje de nível médio, garantirá a valorização e reconhecimento dos militares, favorecerá a melhoria da prestação do serviço público à população gaúcha e economia aos cofres públicos estaduais. Lamentavelmente, os militares estaduais, hoje de nível médio, não contam com qualquer perspectiva de carreira, acarretando sérios impactos na vida de policiais e bombeiros militares, causando severa instabilidade emocional aos militares. A falta de perspectiva de carreira e os constantes ataques aos direitos dos militares estaduais, hoje de nível médio, impactam na saúde emocional desses militares, abala a estrutura familiar e vai à contramão da dignidade da pessoa humana. O plano de modernização romperá com uma dolorosa espera de 20 anos, sem avanços na carreira e de descaso com os militares estaduais. Com a modernização da carreira dos militares estaduais, haverá benefício ao Estado e terá um aumento estimado em sua arrecadação previdenciária de mais de 20 milhões de reais por ano. Porque com a manutenção das 5.240 vagas de terceiro sargento, elevará essa estimativa de arrecadação em mais de 40 mil milhões de reais anuais. Com a implantação da modernização, não haverá impacto financeiro negativo, uma vez que estes cargos pretendidos já fazem parte da folha de pagamento dos servidores através das substituições temporárias. No segmento de contribuir com o momento crítico financeiro do Rio Grande do Sul, a modernização apresenta outra fonte de ganho ao Estado. Conforme a legislação vigente, as 5.240 vagas de terceiro sargento deverão ser convertidas em vagas de primeiro tenente, primeiro sargento e segundo sargento. Vagas que, com a modernização, serão mantidas nesta graduação, terceiro sargento, poupando aos cofres públicos numa estimativa de mais de 120 milhões anuais. Hoje, os militares estaduais não contam com o respeito e reconhecimento do governo do estado do Rio Grande do Sul e são preteridos na política estadual de valorização dos servidores da segurança pública. E pior, são alvos de constantes e reiterados ataques contra os seus direitos. Infelizmente, os militares estaduais, hoje de nível médio, não contam com o ingresso para o nível superior, o que vai à contramão da valorização da carreira dos policiais e bombeiros militares e da isonomia com outras instituições de segurança pública. Ou seja, o ingresso para o quadro de policiais e bombeiros militares, hoje de nível médio, destoa de qualquer premissa de valorização da carreira policial e ou da segurança pública, e fortalecimento e qualificação do quadro de militares estaduais. Barão, 10 de maio de 2021. Assina, então, esse pedido de moção o vereador Mário César Ayala.
Moção 3 está em discussão.
Presidente, assim, porque ele está, tem que se entender isso aí, é que o governador está deixando de. E também por motivo financeiro, ele está deixando de chamar essas promoção e abrindo o concurso para novos. Também tem razão. Então essa é uma moção que estão fazendo, que tem gente que está pronto para ganhar essa promoção e não está acontecendo. Daí está vindo concurso também para pessoal que não está não habilitado a ingressar. Né? E todo esse segmento que tem aí. É, já foi mais de, eu acho que umas 200 cidades que já fizeram, câmeras vereadoras, que já assinaram essa moção. Né? E eu espero que vocês me dê uma força aí para o pessoal. E todos a gente manda assim, e quem quiser encaminhar para algum, né, algum deputado que tenha contato, que faça isso aí. E a gente vai tentar encaminhar para essas pessoas que foram indicadas aí na moção. Muito obrigado.
Mais alguém?
Presidente, eu gostaria de manter. Pode falar com ela.
Bom, presidente, não, eu sou parceiro em assinar essa moção. É um segmento que realmente tem uma função muito importante para manter a segurança nas bases, nos municípios. Eu vejo que não é fácil a vida diária do pessoal da Brigada Militar. Então, sendo uma questão importante para a questão do plano de carreira. Então, vejo, tenho o meu apoio.
São lutas das categorias. Nós sabemos que o Estado, que o município, a questão do funcionalismo é algo muito complexo. Talvez nenhuma categoria no Estado esteja tão prejudicada como a classe dos professores.
Com certeza.
Então, não me furto a essa solidariedade como funcionário público também, tá? Mas não tenho a menor dúvida que hoje a que mais sofre o arrocho salarial nos últimos governos do Estado do Rio Grande do Sul é a categoria do magistério. Nós sabemos que a Brigada também tem, né, comparando, mas nenhuma se compara aos grandes problemas que o magistério sofre. Então são lutas, né, difíceis, né, de serem encaradas pelos governantes, isso seja a nível municipal, né, quando são tirados certos direitos, certas conquistas históricas, né, e a gente tem que lutar. Então eu acho muito bacana a luta da corporação que integra a Brigada Militar no sentido de sensibilizar o governo para essas conquistas. Então, eu quero salientar não só a Brigada que tem essas necessidades, como outros setores do Brega, e hoje estando na reserva, digamos assim, da Brigada. Então, eu acho isso bacana, esse seu gesto de ser solidário nesta luta. Tá, Maria?
Colega vereador, também acho muito interessante a sua iniciativa, também apoio, sem dúvidas nenhuma. E concordo com o professor que realmente são setores diferentes, mas que também precisam ser revistos, né? Todos estão passando por necessidades, por dificuldades, e acho sim que a gente tem que, do jeito que a gente conseguir, tentar lutar para que sejam mais valorizados, né? No geral.
Obrigado.
Que nem os vários colegas falaram, né? São setores diferentes que estão buscando esse apoio do governo, né? E solidarizo com a tua emenda, com a tua moção aí, sou solidário com ela, estou junto, né? E até gostaria de colocar, né, seus demais vereadores aí que concordassem, né? A gente fazer ela em conjunto, né?
Sim.
E eu acredito que quando tiver uma moção aqui na Câmara de Vereadores, que a gente faça ela em conjunto, vamos unir forças.
Sim, com,
né,
certeza.
Também concordo com o colega, unindo forças, mandando para mais outros deputados, senadores, a gente consegue uma união, né? Melhor, força maior. E também sou solidária a essa moção, porque realmente é necessário, preciso, temos que dar valor, sim, à nossa segurança. Também dar valor, com certeza, a outros órgãos, né? A educação, principalmente. Mas já que estamos agora falando da moção da segurança, então, tem todo o meu apoio.
Eu também concordo com o projeto ali, cara, eu acho que é muito interessante. Então, eu faço uma prova. Mais alguém?
Eu também, colega Mário, eu também concordo contigo. Pode contar comigo.
Moção 3 está em votação. Giovana?
Aprovo.
Fernandinho?
Aprovo.
Fernando?
Aprovo.
Mário?
Aprovo.
Sr. Presidente?
Aprovado.
Ademar.
Aprovado.
Claudir.
Sim, aprovo.
Luciano.
Aprovado.
Aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 54. Do vereador Mário César Ayala. Melhoria na rua Professora Maria de Silva. O vereador sugere que sejam realizadas melhorias na rua Professora Maria de Silva, nas proximidades da residência número 1539. A justificativa é a indicação dizendo que no local em questão há muitas pedras soltas prejudicando o trânsito. Indicação número 55. Melhoria no telhado da delegacia de polícia. Indicação do vereador Mário César Ayala. O vereador sugere que sejam realizadas melhorias no telhado da delegacia de polícia, pois o mesmo está com goteiras. O vereador justifica a indicação dizendo que há pouco tempo atrás foi realizada melhoria no telhado da delegacia. Entretanto, algumas goteiras continuam existindo. É no prédio da delegacia que se encontra a central de monitoramento, um aparelho de alto valor, correndo risco de danificação. Indicação dos vereadores Claudir, Antônio Ludwig e Giovanna Terezinha Corione Zara. Plantio de árvores. Os vereadores sugerem que seja realizado o plantio de árvores maiores e com crescimento mais rápido na área de recreação da Escola Carlos Gomes. Os vereadores justificam a indicação, dizendo que é importante oferecer um espaço adequado para as crianças brincarem. Isso inclui um espaço com sombra apropriada para os dias de sol forte. O plantio de árvores maiores e com crescimento mais rápido beneficiará as crianças e os professores que se utilizam da área externa da escola para a recreação. Indicação número 57, do vereador Ademar Galger. Colocação de placa indicativa. O vereador sugere que seja colocada a placa indicativa no acesso ao Morro 29. O Morro 29 é considerado um dos principais pontos turísticos do município. Ocorre que falta sinalização indicando o caminho até o local. Muitos ciclistas e muitas pessoas de fora da cidade vêm até as proximidades e não encontram o acesso. A colocação de placas indicativas se faz necessária para facilitar aos visitantes a chegada ao local.
Considerações finais. Inicia com Luciano.
Antes de terminar, tudo isso aí.
Boa noite, aos caros colegas. Até agora, nessa indicação do professor Ademar Galger, ela é bem relevante, porque eu não conhecia o Morro 29, né? Quando tu vai procurar para lá, tu não encontra ele. Tem que ficar pedindo nas casas. Eu acho muito interessante essa colocação de identificar o local aí. Bom, minha gente, queria aqui agradecer ao secretário Henrique e também ao secretário Valdir pelo acolhimento de uma sugestão que foi criar uma parada rápida em frente à Escola Carlos Gomes. Foi demarcado e identificado esse local para que os pais estacionem os seus carros, né? Levem as suas crianças até a escola e saem, sendo esse um espaço rotativo, né, e rápido, né, que fica logo depois do quebra-molas é identificado com uma placa lá, que é esse estacionamento rotativo lá, é uma parada rápida. Dia 23 do 4, estive conversando com o prefeito Jefferson, onde deixei com ele um ofício solicitando a retomada às discussões referente à correção dos limites territoriais entre São Pedro da Serra e Barão. É um pedido dos moradores ali, que já vem há anos questionando, né, não sabendo se são município de Barão, são São Pedro da Serra, né. Eu acredito que nas primeiras horas, primeiros meses aí, essas reuniões vão ser retomadas. E também na semana que passou aí, nós reunimos, no caso, pela segunda vez semana passada, eu juntamente com o meu colega, vereador Claudir, o vereador de Salvador do Sul, Christian Muxel, isso na primeira reunião. E na semana que passou, a gente teve uma segunda reunião também, onde é que foi convidado um vereador de São Pedro da Serra, o André Malman, onde foi debatido ali um apoio conjunto entre os municípios em relação a várias questões, turismo, segurança. A gente está tentando conversar com os outros vereadores e outros municípios para buscar, que nem disse, uma força maior, para a gente buscar um apoio em vários setores, né? E até foi comentado alguma coisa sobre o turismo, né? A gente sabe que não é a nossa obrigação, nosso dever como vereador, né, fazer essa parte, né? Mas a gente, como empresário, como pessoa física, como simpatizante dessas questões, a gente tem que começar a trabalhar essa questão turística, de segurança, né? Tem vários setores aí que a gente tem que buscar apoio, né? E a gente começou com umas pequenas reuniões, conversas aí, né, para a gente tentar mobilizar as pessoas, os comércios, do modo geral, aí, a investir e também a tentar trazer pessoas de fora para conhecer o nosso município, mostrar as nossas potencialidades cultural, social, as nossas belezas naturais, que nem seu Alemar Galgo falou do Muro 29, que é uma principal atração turística aqui no município, né? Que é pouco conhecida, talvez, ou até bastante conhecida, né? Mas pouco, não tem identificação lá. E daí a gente tá trabalhando nessa questão aí com demais vereadores, provavelmente daqui a uma ou duas semanas a gente vai se reunir. Eu já deixo até o convite aberto aos caros vereadores aqui, né? Quem quiser participar, gostar da ideia aí, de trabalhar com esses outros municípios aí, para a gente buscar uma força um pouco maior em algum setor, né, do governo do estado. Fica aberto o convite a vocês também, né? Obrigado, da minha parte era isso.
Boa noite a todos que estão aqui presentes, boa noite também aos nossos ouvintes de casa. E quero falar então um pouquinho sobre a indicação. Assim, fui conversando com algumas pessoas, então umas mães preocupadas, meu filho fica brincando no sol muito quente, assim, não, em certos horários, na escola Carlos Gomes, daí está ficando um pouco mais de sombra. E então realmente, eu fui lá dar uma olhada, hoje estávamos olhando, ficaria além de bonita, a gente sabe que o verde sempre deixa uma impressão mais bonita, a sombra também é importante para o descanso das crianças. Claro, não desfazer do sol, porque o sol é uma grande vitamina, que hoje a gente sabe a vitamina D, estamos sofrendo muito por falta dessa vitamina D. Mas tem horário que o sol chega a ser forte, então um plantio de uma árvore, de algumas árvores que tenham um crescimento rápido, porte maior para dar uma boa sombra, seria bem viável. Inclusive, conversando com meu colega e amigo Claudir, ele disse que se prontificava, né, Claudir? Que ele tem uma muda de árvore.
Várias.
Várias. Que se prontificava até de plantar. Só que a gente teria, claro, né, que pedir permissão, fazer todo um processo. Então, sobre a minha indicação, era isso. E com as rotas ali de turismo, com certeza isso é muito importante, porque a gente vê que a nossa serra aqui para esse lado é bastante turística. Bento, às vezes, está na nossa rota, também um pouco, e Bento hoje é considerado, Bento Gonçalves é considerada uma cidade bem turística. E fica tudo bem perto, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Barão, né? Então, por que não tornar nosso município uma cidade mais turística, mais apropriada para os visitantes, né? Era isso, meu muito obrigada, uma boa semana a todos e fiquem todos com Deus e se cuidem, continuem ainda cuidando contra esse vírus, que ele não está no fim ainda. E uma boa vacinação também a todos que ainda não se vacinou.
Obrigada.
Primeiro quero agradecer as manifestações de solidariedade especialmente aqui dos colegas vereadores, com o falecimento na última segunda-feira da minha mãe, que estaria completando quase 101 anos, né? Então quero agradecer o carinho dos colegas vereadores. E um pouquinho antes de nós iniciarmos a sessão, inclusive a pedido do presidente, nós fizemos um minuto de silêncio. Então eu quero agradecer especialmente a vocês, colegas vereadores, e a todas as pessoas, né, que prestaram essa solidariedade. Eu, na verdade, queria tecer apenas algumas considerações, presidente, tá? Com relação ao seguinte, na última sessão, se falou um pouquinho da questão da água da Francesa. Eu só queria fazer o seguinte raciocínio com relação à água. A água, algumas administrações, sempre se diz que é um problema político. Isso é uma grande sacanagem, uma grande mentira. Isso não é um problema político. Porque se é o problema político da outra administração, ele já vinha da outra. Ele já vinha desde o surgimento da água. Água é uma questão de saúde pública. Não é uma questão política, como muitos tendem historicamente a dizer que isso é culpa do vereador fulano, do beltrano, do ciclano, como muitas vezes se disse. Não. Nós sabemos que isso é um assunto bastante complexo. E tenho certeza que a atual administração está buscando maneiras de contornar. Por quê? A produção de água da toda aquela região, ela continua a mesma. Ela não aumentou. Mas a população, o número de residências, os usuários, aumentaram significativamente. Então é preciso, sim, que hajam alterações significativas. Não é possível que todo o sistema ele continue sendo deficitário. Ele tem que buscar o equilíbrio, mas, acima de tudo, ele tem que oferecer água para a população. E, na medida do possível, água 24 horas por dia. É isso que nós precisamos. Eu não estou preocupado se o governo é este ou aquele. Eu estou preocupado que toda aquela população tem que ter água. Não importa quem é o governante. Eles têm que estar a serviço do povo. Era essa a única ressalva. E parece que historicamente sempre a culpa era dos prefeitos. Não. Os prefeitos têm sua parcela? Tem. Porque eles têm que resolver o problema. Mas, acima de tudo, nós todos temos que nos irmanar e resolver a questão da água da Francesa. Eu queria fazer essa colocação. Inclusive, essa colocação eu fiz também para o secretário da administração e ele enfaticamente disse, é verdade, Belanê, isso não é uma questão política, é uma questão estrutural, de estruturar todo o sistema de abastecimento de água, que é muito grande no município de Barão. E é preciso uma ação efetiva para resolver isso. A outra questão, presidente, eu concordo com a sua indicação do Morro 29, tá? Olha o quanto realmente é importante nós indicarmos aonde há necessidade. Vereador, eu vou fazer uma parte na sua indicação da delegacia. Precisa. Mas isso não deveria ser função da prefeitura e do município. Segurança deveria ser obrigação do Estado. Mas, infelizmente, o Estado muitas vezes nos nega aquilo que seria obrigação. Então, nós temos que recorrer. Por isso eu concordo. É importante preservar esse equipamento aí da segurança que está aí dentro da delegacia. Mas que fique claro, a obrigação com segurança deveria ser do Estado do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, nós sabemos a realidade. E a outra questão que eu gostaria de falar é sobre 33 anos de emancipação política. Hoje nós estamos no dia 10. Então, daqui 2 dias, pelo decreto do governador Pedro Simão, que decretou a criação do município de Barão no dia 12 de maio, nós estamos comemorando 33 anos. E se nós, 9 vereadores, mais a secretária, mais a assessora jurídica, estão hoje aqui nessa plenária, nós só temos um motivo. Porque há 33 anos atrás, ou um pouquinho mais, especificamente foi no dia 24 de abril, alguns arrojados emancipacionistas disseram: Barão tem que se transformar em município. Senão, talvez, nós não teríamos essa oportunidade ímpar de hoje estar aqui. Então, eu gostaria que no final nós cantássemos o parabéns para Barão, senhor presidente, em homenagem aos 33 anos. Tá bom, presidente? Muito obrigado e boa noite a todos.
Eu só queria, eu fui ontem para a Francesa e eu entrei lá na minha venda, tá feia aquela estradinha assim, pedi para o secretário de obra, para ver se ele não podia passar a patrola lá, só para fechar os buracos, tem uma panela bem grande lá. E ali passa bastante ônibus com o pessoal que vai para as firmas. Está muito feio aqueles dois trechinhos. É antes do asfalto da comunidade e depois ali. Por enquanto eu sou novo de noite, tem pouco, mas era isso que eu queria falar.
Mas seja bem-vindo, viu? Desculpa que ninguém dê as boas-vindas públicas para você, tá?
Obrigado.
Então tá. Boa noite aos colegas. Seja bem-vindo, Delmar. Essa indicação, Bernardino, tu realmente tem razão sobre os prédios, incentivos e a obrigação do Estado. Mas, praticamente em todo o Rio Grande do Sul não funciona assim, né? Porque nós estaríamos hoje sem prédio da brigada, nós íamos trabalhar na rua, só na rua, se dependesse do Estado. E aí, desde o começo dos tempos, aconteceu isso aí, e eles foram deixando a carga do município, e nunca vão fazer nada. Entende? Então é por isso que eu, né? E não é uma coisa muito grave, mas então, né, aparelhagem de monitoramento ali, que é caro, se chover, se já vai verificar. Então, que, né, vamos ter que continuar assim, porque o Estado não vai mandar dinheiro mais. Enquanto aquelas ruas soltas as pedras soltas na rua lá, onde a gente se bate, aquilo começou a soltar o calçamento e daí começou a virar pedra. E, então, que, né, que dê uma passadinha lá, dá um dia de serviço ou dois, mas quanto antes for, melhor vai ser para com certeza. E está tranquilo. Então, depois acho que vamos cantar um parabéns para o Barão, né? Para mim vai ser uma alegria. É pena que não vamos ter festa, mas, né? Mas se Deus quiser, ano que vem, né, ou no próximo ano, um dia vai passar esse mal e nós vamos fazer uma baita festa e sim vamos cantar com conjunto, com choro, né? Porque não é só tristeza também, né? Então tá. Uma boa noite para todo mundo e uma ótima semana.
Primeiramente, então, uma boa noite a todos os colegas e pessoas aqui presentes, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria também de parabenizar o nosso município pelos seus 33 anos e homenagear, então, a todos os prefeitos e a todos os vereadores que pela administração pública já passaram. E, enfim, a todos os funcionários, secretários, a todos que já prestaram seu serviço ao nosso município, mas principalmente eu gostaria de parabenizar a todos nós munícipes. É por nós que Barão existe, é por nós que Barão é município. Gostaria de desejar uma excelente semana a todos, abençoada por Deus, e sigamos firmes nas nossas lutas diárias, buscando sempre o melhor para Barão, para o bem comum. Obrigado.
Eu queria dar os parabéns para o Henrique, pela ligeira que ele colocou na frente da casa do Miguel Gonçalves, mas está faltando um ainda. Mas talvez eles estão vazando. Porque lembrar, ninguém se lembrar. E dar uma boa noite aos colegas vereadores, secretária jurídica, e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Uma boa semana a todos.
Boa noite aos colegas. Bem-vindo, Domar, a essa casa. Já foi vereador numa legislatura. Sempre é bom tê-lo conosco. Assessoria jurídica, secretária da Câmara. Aos queridos internautas, aos que nos assistem pelas redes sociais. E quero falar em várias questões hoje. Uma é a questão que fizemos a indicação em conjunto, da questão de plantio de árvores, que é a partir de agora, nesse período que se faz, a partir de maio, no pátio da escola Carlos Gomes. Então é interessante que as crianças tenham sombra também, porque no verão é sempre muito ruim quando não tem sombra. Até eu tenho algumas plantas em vasos, em casa, de canela, de outras pitangas, posso ceder sem problema nenhum. Outra questão, eu quero fazer um ofício. A administração tem informações, até o nosso colega também questionou na última sessão, em relação ao poço artesiano da Quindade do Cafundó. Ainda tem pendências com, em relação ao sistema automático, então eu quero informações de valores gastos e o que foi contratado, o que não foi contratado, porque a comunidade também colocou tantas horas máquinas e enfim, o sistema não está completo. Inclusive tem 6 moradores que ficaram sem água, então, para ver o que foi gasto, lógico, o estado que fez a perfuração, conforme convém, mas a comunidade ainda não tem ele funcionando como tem que ser. Então, quero informações de gastos e o que ainda poderá ser feito. Então, seu parceiro, com o colega Maréa. Em relação ao aniversário do município, eu me sinto muito feliz que quarta-feira o nosso município vai completar 33 anos de vida. Quero agradecer a todos os que contribuíram, a Comissão Emancipacionista, até o ex-prefeito Valério, que na época em Salvador do Sul já pensou, projetando que seria viável de acontecer no município de Barão, então ele se empenhou muito, trazendo já melhorias antecipadamente para que o município já viesse em pátria estruturada. Lógico, não pôde fazer parte da Comissão Emancipacionista, mas todos estavam empenhados nessa tarefa. Então, o município aconteceu de fato e nós estamos muito felizes. Eu me sinto feliz em fazer parte dessa história, mas quero dizer também que as pessoas que vieram para Barão e apostaram, como vim há 31 anos atrás, com a roupa do corpo que o meu irmão me deixou de moto aqui em Barão, para trabalhar e cuidar um deficiente físico. E eu achei o máximo, o Barão era um lugar ótimo. Tocava o sino na igreja católica, não tinha medo, eu vi que eu tinha espaço para ser alguém aqui e procurar trilhar o meu caminho. Então me sinto emocionado, me sinto feliz, e praticamente 98% do período que o município começou, as estradas no centro aqui sem calçamento. Então eu vejo que todos os munícipes estão de parabéns, os empresários que apostaram, que investiram, que se dedicaram em progredir o comércio, as pessoas, os profissionais, os políticos, nós vereadores que também sempre pensamos em somar, em querer o melhor do nosso município. Então, realmente, Barão está de parabéns. E é uma pena que realmente não dá para fazer essa comemoração com festa, como o nosso colega falou, com o Tropper. Mas eu acredito que não vão faltar oportunidades. Ano que vem, no ano seguinte, a gente vai realmente comemorar em dobro. Então, que as pessoas continuem apostando no nosso município, acreditando que cada vez dias melhores virão. Outra questão, também eu fico muito feliz que a gente vem sempre a somar, da entrega da viatura da Brigada Militar, como já foi mencionado na outra sessão, que foi entregue sexta-feira aqui para os soldados fazer o trabalho a campo, fazer o trabalho de fiscalização, de acompanhamento dos problemas e a rotina do dia a dia. A equipe, tanto o comandante, o tenente, todos ficaram muito felizes com essa grande viatura sendo entregada. Então a gente eu gostaria que fosse feito um ofício para o deputado Afonso Ramos, que juntamente com emendas de bancadas contemplaram vários municípios do estado.
Valdir, eu queria que fosse bem esclarecida essa história. Mas você está fazendo uma citação, vereador, né? Então esclareça, porque tem muitas dúvidas se for o deputado Afonso Ramos ou foram todos os deputados que participaram, né? Eu tive uma impressão que é uma emenda exclusiva do deputado Afonso. Então, eu acho isso muito bacana, mas é bom sempre relatar o fato que esses líderes. Obrigado, vereador.
Bom, colega, assim, ó, os deputados federais sentaram junto com o governo do estado e eles colocaram, cada deputado colocou um valor X. Esses valores que cada deputado colocou na bancada, eles mais ou menos destinaram meia dúzia, 5, 3, 6, depende do valor que eles destinaram, para municípios que eles acharam e gostariam que fossem contemplados. Então, eu fui a Porto Alegre junto com a vice-prefeita professora Lourdes e lá estavam todos os deputados, inclusive o Lazer Martins e coisa. Então, cada município tinha um deputado, ó, fazendo entrega lá e coisa. Então, Barão foi escolhido pelo deputado Afonso Ramos, por a gente fazer um trabalho já de anos para o deputado, porque a gente pediu também que tinha necessidade, que a gente normalmente recebia as viaturas de segunda, terceira mão da região, porque sempre aqui na ponta vinha a viatura velha. Então foi bem isso aí que aconteceu. Então o deputado entregou 4 viaturas e 2 motos.
Se eu me permite, presidente, essas viaturas aí, realmente, quando a gente trabalhava na brigada, digamos, o deputado arrumava uma viatura para vir para Garão, Salvador. Mas por autoridade, né, mais elevado lá, chegava lá, não, essa viatura vai ficar aqui, porque aqui é município, aqui é Montenegro, é a sede, e aí tocavam todos os cacos para... Eu não podia falar na época, hoje eu não dependo mais, eu posso falar. E os caquinhos vinham para nós, entende? Tanto eram as armas, aquelas armas que vinham para... Chegavam, que vinham encaminhadas para a gente aqui. Ficava lá no quartel e vinha porcaria para nós aqui. Entende? E essa viatura, que bom, que veio a nova para cá então, senão ia vir outra, a carreira vai ficar para aí. Para a gente tentar reformando, e aí entra, que é a obrigação do Estado, quem é que tem que reformar? A ajuda dos empresários e da prefeitura, senão não adianta vir uma viatura e tudo, nenhum andando. Né? Olha, obrigado, presidente.
Em relação à delegacia de polícia, eu fiz uma emenda de 2019 a 2020 para contemplar também a questão da parte elétrica, que estava assim, em precárias condições, e a questão do reparo no telhado. Só que, infelizmente, o ex-prefeito não chegou a pagar as emendas de 2019 a 2020 e esse problema não foi sanado. Mas eu gostaria de endossar essa questão, porque realmente, também vi pessoalmente esses dias e tem que resolver isso aí, uma novela que parece que não tem fim, uma questão pequena e que eu vejo que realmente tem que ser revisado todo o telhado e ser
pegado. Acho que ali é uma telha rachada só e mais fácil, entendeu?
Então, só para encerrar, na sexta-feira também a gente teve a visita do deputado estadual Sérgio Turra, também que a gente encaminhou vários pleitos novamente, então a gente também mantém a todo instante contato com os nossos representantes estaduais e federais, na qual amanhã vai a Brasília, então já encaminhei alguns pleitos a nível federal também, ele vai estar toda semana, ele está viajando amanhã mais cedo a Brasília, e na qual a gente mandou alguns pleitos, inclusive para acompanhar a questão da creche da Francesa Alta, ofícios juntamente com o prefeito. E a gente tem que usar a nossa força política para brigar, para melhorar o dia a dia da nossa população. Então, quero agradecer novamente a todos os ouvintes e dizer que realmente me sinto feliz em poder somar o nosso município, que eu quero tanto bem e que cada vez possa progredir e crescer mais ainda. É o que a gente quer. Que seja sempre um bom lugar, cada vez mais, para se viver. Boa noite, obrigado a todos.
Temos uma leitura da audiência pública.
Já falo. Sim.
O presidente da Câmara de Vereadores, Ademar Galber, no uso de suas atribuições legais, convoca toda a comunidade para acompanhar de forma online a audiência pública de prestação de contas e análise das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2021. A referida audiência acontecerá no dia 17 de maio, a partir das 18 horas, e terá transmissão ao vivo pela página do Facebook da Câmara de Vereadores de Barão.
Obrigado.
Presidente, sugestão aí da secretária, ao invés de nós cantarmos o parabéns, vamos cantar o hino de Barão.
Obrigado.
As duas coisas.
As duas coisas?
Eu acho que ir no primeiro.
O plenário é soberano aí, presidente. O senhor lá?
Sim.
Escuta aí.
Que fizemos o hino e os parabéns.
Também quero dar os parabéns pelos nossos 33 anos de município. Que eu dei. Tinha o Corcelzinho velho aquela vez, fiz propaganda para o terceiro município. A primeira vez perdendo, a segunda vez caminhando bem. O município foi bem organizado, só que uma coisa, no primeiro mandato eu já avisei quando essas casinhas ali da Vila Maria ali fizeram as casinhas quase dentro da estrada. Eu fui direto na prefeitura e disse, ah, vai ser tudo certo. Hoje é tudo pronto e podia ser uma avenida bonita. Ali de fora de Tibarão, deve ser que vem aqueles parâmetros que estão ali que tem as voltas. Ia ser tudo reto, tinha um site, bom até para usar. Mas fizeram, as pessoas deixaram assim. Assim, o que hoje está assim. Dá para melhorar um pouquinho, mas pouca coisa, porque as casas estão quase dentro da estrada e não adianta, não tem como mudar. E botar as boas vendas do meu colega Delmar, que vai ficar com nós ali um mês e continua caprichando. Ele é um colega, meu amigo, eu acho que é amigo de todos, é um pedreiro bom.
Tá.
E vamos dar as boas vendas para ele.
Obrigado.
Sempre que constava.
Hino primeiro, B. Vamos cantar o hino primeiro, seu
garoto. É mesmo?
Vamos cantar.
É uma parte da programação, né?
Pode ser.
Ricardo, ajuda nós aí com a sonoplastia, Ricardo. O hino de Barão.
Onde se Glória se escreve de fato e na paz, terra de gente culta e audaz.
Puxa, parabéns então.
Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus.
Viva! Viva!
Ordinária dia 10 de maio de 2021. Próxima sessão.